mais um Em Busca da Performance comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe, Julia Engel.
Oi, Gusmar.
Tudo bem, Julia?
Tudo ótimo.
Treinou hoje?
Sempre.
Sempre. E aí, esse meu karma de dia de gravação na capa, eu fiz intervalado hoje. Da morte.
E aí você vem melhor.
É. Mas sabe por que eu comecei falando assim? Todo mundo já sabe que eu ia contar uma história, mas bom pra contar a história aqui mesmo é você, né? A gente tem aquele trauma daquela história dos três porquinhos aí.
Zoa, Gusmar, zoa.
Mas você me falou que tinha uma historinha pra contar hoje, eu tô até ansioso. Vai lá, conta aí pra gente.
Gusmar, assim, eu canso de falar aqui que a gente tem que forçar a nossa mente a olhar sempre um cenário maior. Quantas vezes eu já falei isso aqui,
muitas,
né? De olhar
vezes.
Um cenário maior.
Muitas. Todo episódio, pra ser bem sincero.
Porque isso é muito importante, Gusmar. E, assim, de a gente ampliar, não querer buscar, às vezes a solução que a gente acha não tá ali exatamente naquele problema. Se você ampliar a visão, você vai achar o erro mais fácil.
Concordo.
Você vai olhar de uma forma diferente.
Você vai ver muitos detalhes, né? Que vão abrir, assim, o seu horizonte pra você falar, caraca, não era só isso, ou não era isso.
Então quando você fica extremamente focado num negocinho minúsculo, você não enxerga o todo. Isso é grave.
Isso é muito grave.
Isso é grave.
Na sua área, então, deve ser um caos.
É.
E por quê que você resolveu trazer isso pra gente? Qual é o...
Eu vou te contar uma história.
Ah, você vai contar a historinha, você resolveu, então.
Eu vou contar uma história. Não tem a ver com a nutrição, não, tá, Gusmar? Eu vou contar uma história minha, particular.
Olha... Tem certeza.
De como...
Deixa eu te falar, rapidinho. Não sou só eu que tô escutando.
Tudo bem.
Tá tudo bem? Você tem certeza?
Tenho certeza.
Então, manda bala.
Não sei se é a primeira... Não a primeira vez, obviamente, mas assim, como me ensinou a também olhar as coisas maior, sabe? Esse fato realmente me ensinou muito. Gusmar, quando eu tinha uns 20 e poucos anos...
Ontem.
Eu comecei a ficar muito perturbada com pé de galinha. Você entende um pouco, né? De botox, dessa parte feminina.
Mais ou menos.
Gusmar, eu comecei a ficar muito, muito paranoica com isso. E eu só olhava isso.
Sim.
Era uma coisa normal, sabe? Mas aquilo começou a me estressar. Aí você vai em dermatologista, fazer um botox, fazer... Mas, Gusmar... Os botox e nas dermatologias que eu ia, obviamente, eram pessoas muito boas. E elas me diziam, não dá pra bloquear isso tudo aqui. Não tem como você bloquear tudo.
Sim.
Um pouquinho é normal. Só que eu tava fixada naquilo.
Sim.
Pra mim não podia, aquilo me irritava muito. E eu só olhava aquilo.
Sim. Você olha no espelho, não...
Não olha mais nada.
Não tem mais nada. O cabelo
olha...
não tá bagunçado,
você não
tá
olha
penteado,
nada, Gusmar. Você só olha aquilo.
Sim.
Aí, até que eu cheguei num tal dermatologista que conseguiu me bloquear de uma forma que ninguém tinha feito. Gusmar, eu só olhava aquilo. Então, na hora que eu saí do consultório, um tempo depois, né? Que eu olhei e tava sem nada, do jeito que eu queria, eu falei, caraca, o cara é fenomenal. Fenomenal, tá ótimo. Maravilhoso, tá feliz da vida. Até que, uma semana antes do meu casamento, meu ex-casamento, né? Já não deu certo, eu acho que já não deu certo, começando daí. Uma semana antes, alguém tirou uma foto minha, sei lá, espontânea. Gusmar, na hora que eu vi a foto do todo, sabe o Chuck? Sabe o Chuck?
Sim, sei, o boneco.
Era tipo a noiva de Chuck, Gusmar. Gusmar, eu estava terrível. Terrível. Sabe por quê? Porque isso aqui tava paralisado e isso aqui não falava com mais nada do resto do rosto.
Entendi.
Entende?
Tipo, foi muito.
Era chuck total. Não, Gusmar, você ria. Só que o olho ficava de um jeito e a boca de outro.
Entendi.
Era assustador.
Você só ria da metade
não, Gusmar,
inferior.
Não, Gusmar, não é brincadeira, não. Assustador.
Uhum.
Assustador.
E numa data ótima, uma semana antes.
Uma semana antes. Tipo... Eu fui pro casamento assim, Gusmar, sem conseguir rir no meu casamento. Porque se eu risse, eu virava o Chuck. Sem sacanagem. Sem sacanagem.
E aí você achou que seria melhor o pezinho de galinha.
Gusmar, aí me ensinou... Aí eu comecei a ver... Caraca, eu tenho que olhar as coisas. Não adianta você focar numa coisa e focar naquilo. Sem olhar o todo, tá entendendo? Porque quando eu fui consertar uma coisa, o todo ficou caos.
Entendi.
Ficou caos.
Entendi. Não acredito que tenha ficado esse caos. Mas
ficou?
Mas eu entendo.
Eu te mostro foto.
Não, eu entendo vocês mulheres, assim, né? Eu tenho uma esposa que é muito vaidosa, uma filha pequenininha que tá no mesmo caminho. Então, eu entendo isso daí.
Gusmar rindo era o caos e chorando.
Eu ia te perguntar, mas eu fiquei com vergonha. Você já falou.
Chorando, era infernal. Porque era assim, a boca chorava, mas o olho não. Era realmente horrível.
Tá, e quanto tempo depois voltou? Porque isso, o Botox, ele vai tipo, perdendo efeito.
É, mas então, sei lá, assim, uns 4 meses depois. Foi lua de mel, foi tudo...
Imagina, tá bom. Mas vamos lá, Júlia. Você contou essa história muito boa, daquela dos 3 porquinhos pra cá, você evoluiu. Vamos ver o cenário todo, tá vendo? Já não é tão ruim contando história, já tá melhorando.
Gusmar, foi só uma representação, assim, pra dizer o quão importante é você olhar o todo, né? Então, na nutrição, a gente tem vários fatores que você tem que olhar maior do que simplesmente aquele ponto que a pessoa te traz. E ela acha que é aquilo e ela fica brigando com aquilo. Só que quando você tira o olhar daquilo e amplia, você acha o problema.
Claro. Nós já aprendemos isso. Com certeza. Eu acho até que você, como já tinha... Dessa vez você me falou aqui, segundos antes de gravar o porquê. Tem um exemplo que eu até quero falar. Porque deve chegar muito pra você. Cara, e chega muito pra mim. É tipo, o gel me dá dor de barriga,
exato.
Né?
Exato.
Isso é um clássico. Faz aquilo.
Isso, o gel me dá dor de barriga.
Isso não pode isso. Antes daquilo. Isso.
A pessoa tá extremamente focada que o gel dá dor de barriga nela.
Ela come um pacote de jujuba, uma mariola e vai e acha que é o gel. O problema é o gel.
É, porque ela toma o gel e tem a sinalização ali no treino de dor de barriga, alguma coisa assim. Só que, Gusmar... Eu te diria, assim, que 90% das vezes não é o gel.
Posso falar da minha vivência? O seu olhar, ele é e tem que ser técnico, científico. Né? A gente sabe disso quanto você é apaixonada por isso. Acho que essa é a expressão mais apropriada, não tem outra. Mas a minha, da vivência do dia a dia... Cara, o que que eu vejo? Quando essa pessoa chega pra mim, do meu convívio, eu conheço um pouco a rotina, e fala, pô, o gel tá me dando dor de barriga. Aí eu vejo, assim, nunca uso gel.
Pode ser também.
Aí, assim, ó, não uso gel, não se preocupa com intra, não se preocupa com nada. Aí, no dia que tem um pedal com a galera, que o cara não quer ficar pra trás, ou quer fazer isso, quer fazer aquilo, o que que ele pensa? Vou dar um turbo hoje. É isso que pensa. Fala. Vou dar um turbo. Vou levar um gel. Eu falo, cara, você tá usando gel? Você tá fazendo intra? Como? Eu tento, eu juro. Quando é uma pessoa próxima, eu tento. Não, porque o gel vai te dar de novo. Você tá te dando dor de barriga? Vai te dar de novo. Não é só isso. Porque você nunca usou, velho. Você nunca usou. Aí você quer no dia que é extenuante, duro, que já é desconfortável por si só. Você vai e bota o gel, que você nunca faz. Aí bola tudo.
Esse é um dos fatores, né? De você não estar treinado. Só que ampliar o olhar que eu quero dizer, Gusmar, é que tem muita coisa, mas muita mesmo pra gente olhar aí. Eu posso citar algumas coisas. Como você começou a falar, intensidade do treino.
Sim.
Intensidade do treino vai te dar um certo desconforto. Nossa. Ainda mais se você não está acostumado com isso, vai te dar desconforto você tendo comido ou não. Então a pessoa associa, o que eu comi, o pré-treino, o gel. Não é. É a intensidade do treino. Enquanto você não souber metabolizar melhor o que está acontecendo ali... Vai te dar um certo desconforto. É uma das coisas.
Cara, aconteceu comigo esses dias... Dor de barriga, não. Pô, eu golfei no treino, cara.
não pode, mas...
Tô falando sério, mas assim...
Excesso de esforço.
Cara, foi um treino de matar mesmo. Eram 5 repetições e tal. Aí na última eu falei, cara, já tô morto até agora. Agora eu vou mesmo pra enterrar. Porra, enterrei. Ficou eu acabei o estímulo. Eu tomei um gole d'água. Um gole d'água mesmo, assim, tava cansado, calor, de um gole. Júlia, parece que aquela água não desceu, aquilo começou a embolar. Começou a embolar, eu tive que parar no canto da estrada, passei mal, voltei meio... Aí terminei e tal. Uma semana depois eu fui repetir o treino. Falei, não, hoje não vai acontecer. Quando eu terminei, quando eu peguei a água, eu falei, não, semana passada eu tomei um golinho d'água, aconteceu isso. Falei, deixa eu calmar um pouco aqui. Tava mal, igual, assim, um trapo. Mas eu descansei, foi... Só senti um mal-estar. Mas foi um treino, assim, que há muito tempo eu não fazia. E eu senti. Então, imagina com outras mil coisas erradas junto.
Imagina se você é novato, se você não tivesse comido... Nunca tivesse comido o seu café da manhã. E você ia falar assim, pô, meu café da manhã me pesou. E não é, sabe? É o treino. Ou então, Gusmar, pode ser uma disbiose, que é uma coisa super frequente em atleta, né? Uma alteração de flora intestinal. Você tá te fazendo mal, pode ser isso. Pode ser um baixo HRV, você não tá recuperando bem do treino.
Sim,
HRV baixo. A gente já comentou um pouco sobre isso. Você aumenta o seu sistema simpático. Isso pode gerar essa alteração gástrica mais intensa.
Entendi.
Então, pode ser isso. Pode ser do HRV, pode ser uma falta de recuperação. Pode ser porque você está colocando só um tipo de carboidrato em excesso.
Você já falou que tem a questão dos transportadores. Você é um bom aluno, cara.
Pode ser o que você falou, de falta de treino para absorver. Pode ser isso, né? Falta de treino para você absorver. Tem que treinar, absorver aquela quantidade.
Isso eu vivi, assim. Como você foi mexendo, foi colocando, foi mudando. Eu percebi com o tempo que eu passei a absorver, aceitar melhor, muito mais dinâmico, assim, sabe? Tanto que a gente muda dependendo da intensidade, de uma prova, alguns detalhes ali. E, pô, hoje em dia eu sinto até falta se não tiver daquele jeito. Quando tá a coisa pegando muito fogo, parece que meu corpo já vai. Assim, eu falo, não, cara, tem que... É óbvio que eu não falho, entendeu? Eu já programo, mas eu tenho essa sensação, assim. É meio que a gente treina isso, sabe?
Treina. E tem gente que, se você coloca uma proporção diferente de glicose e frutose, ela absorve melhor. Tem gente que, se você coloca ciclodextrose, que é um outro carboidrato, ela absorve melhor. Então, assim, são tipos de carboidratos que a gente tem pra trabalhar.
Ótimo.
Não é só uma coisa específica. O gel. Não, tem vários tipos. Tem vários tipos de carbo que você pode colocar aí. Tem o nervoso, Gusmar. Tem o nervoso.
Tem.
Quem nunca sentiu um nervoso e teve uma dor de barriga?
Cara, eu tenho toda a corrida. Eu já falei. Não. Tava até brincando com o Otávio. A gente gosta de ser os primeiros a chegar nos eventos pra ir pra pegar o banheiro limpo. Cara, dá.
Nervoso. Não tem como.
E olha só, eu vou te falar. Tenho até que agradecer um colega nosso, Romão. Que isso me incomodava, cara. Me incomodava. Aí, um dia, uma vez que a gente gravou com ele, ele contou uma história de um PAN, se eu não me engano, alguns jogos desses que ele foi participar. Que ele tava muito nervoso e que o treinador dele falou, cara, você vai estar nervoso sempre. Aceita. Eu não tenho nem vergonha mais, Júlia. Eu saio com o papel higiênico, lenço umedecido dentro da blusa, no bolso. Se alguém perguntar, eu falo onde tô indo. Eu já sei que vai me dar, vou, resolvo, acabou.
E tudo certo.
Vida segue, normal.
Pode...
Mas acontece.
Acontece. Pode ser excesso de cafeína.
Sim.
A pessoa tá tomando a dose altíssima no pré, magia, todos os gestos com cafeína.
Teve uma
clássica nossa.
Teve.
Que a gente já contou aqui.
Quem procura aí, vocês vão achar aí. Vai maratonando, vocês vão achar aí.
Pode ser, Gusmar, simplesmente o que ninguém pensa. Pode ser uma parasitose, Gusmar. Pode ser um verme.
Sim.
Tá entendendo? Pode ser uma coisa
muito... Pode ser muita coisa, né?
Pode ser uma coisa muito simples de você tratar ali, que você vai ficar buscando coisa na dieta e não é.
Sim.
É simplesmente um verme.
Eu posso tentar adivinhar o que você vai dizer agora? Que eu acho que... Isso deve acontecer mais com quem não tem a base bem feita, né?
Ou então com quem... Talvez mais...
Porque assim, se você tiver a base, se tiver planejado, se você tiver um treinador, se você tiver fazendo... O beabá, o arroz com feijão, a chance disso acontecer vai só diminuindo.
Se for
uma parasitose, beleza. Tá fora do controle nosso, seu, do treinador e tal. Mas o resto...
Mas às vezes a pessoa é um pouco mais novata, ela não tá tão acostumada a fazer um treino tão intenso, então ela acha que foi o gel. Mas não, é a intensidade do treino.
Sim. Né? É grande chance de que seja a intensidade do treino. Até o nervosismo antes de fazer o treino. Cara... Que a pessoa olha.
Tem gente que só tem o problema no longo. O que, que é isso, Gusmar? É o nervoso antes
nervoso.
Do longo.
É o nervoso, claro. Com certeza. Né? Não tem dúvida.
Você fica nervoso antes do longo. O longo pra você é a simulação da prova.
Sim.
Né?
Assim, tem maneiras distintas de ver. Mas eu acho que quanto menos experiente, mais nervoso ou mais apreensivo você fica com esse treino. Depois que você tá acostumado, você meio que já sabe, assim, os momentos que você vai passar muito ruins, bons, você consegue administrar melhor pra não te atrapalhar antes disso tudo começar. Pelo menos na minha cabeça funciona assim.
Exatamente.
Eu meio que me motivo, assim, com o longo.
Se motiva?
Aham.
Uhum. É.
Cara, mas tem um treino longo, brabo, pô, é tudo pra fazer.
Mas é essa motivação, essa adrenalina é o que dá.
Dá.
Solta o intestino.
Solta. Tem razão.
Gusmar, a gente podia ficar falando aqui horas, porque horas. Não só eu dei o exemplo da dor de barriga, mas assim, tem o leite te dá espinha. Na verdade, pode ser vários outros fatores ali que podem estar acontecendo, que podem estar te aumentando acne. Não necessariamente o leite, entendeu? Entendi. Pode ser um aumento de testosterona, pode ser uma disbiose também. Pode ser. Tá entendendo que para cada questão da nutrição, a gente tem que ampliar o olhar.
Claro.
E não achar que é só aquela, né? Causa exata, assim, aquilo me dá.
Nunca é fácil.
Eu diria que 10% das vezes é aquilo, né? E os outros 90% a gente tem que buscar um pouco mais.
Claro, com certeza. É igual quando, Júlia, preciso de... Para, né? Me manda e-mail, vamos ver.
Vamos estudar,
analisar. Não é
com
assim,
calma.
Não é assim, é isso daí. Encerramos? Alguma consideração?
Deu pra passar, né?
Claro que deu. Em resumo o problema que você acha não é necessariamente só o motivo que você tá achando que é.
A causa não é exatamente aquela. Pode não ser exatamente aquela.
Exatamente.
Né?
É isso daí.
Perfeito.
Passou. Perfeito. Tá entendido. Encerramos?
Encerramos.
Dúvidas? @ em busca da performance no nosso Instagram.
Um beijo.